Concluímos assim a apresentação de votos. Vamos passar às declarações políticas. Hoje é o Partido Social Democrata que inicia as declarações. Tem a palavra o seu deputado Jorge Macedo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo. O setor público empresarial regional enfrenta, como é do conhecimento público, grandes dificuldades e desequilíbrios. A renúncia ao cargo do Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA constitui o mais recente episódio num conjunto de situações que estão a deixar os açorianos muito preocupados com o futuro da sua transportadora aérea. O atraso na aprovação de planos de exploração, as divergências relacionadas com a necessidade de estancar o endividamento galopante e a imposição de políticas e medidas que contrariam a boa gestão e a saúde financeira da transportadora não deixam espaço de manobra para quem se preocupa com a sustentabilidade do bem público que lhe foi entregue. De facto, ao PSD têm chegado inúmeros relatos de trabalhadores preocupados com o seu futuro, descrentes da sustentabilidade da sua companhia aérea, magoados por sentirem uma grande hostilidade do Governo Regional sempre que é necessário tratar de algum assunto laboral. Muitos sentem-se tratados como funcionários ao serviço dos interesses do Partido Socialista e não trabalhadores de uma empresa que presta um serviço público essencial para os Açores. Em sete anos, com mais um Airbus 320, com o aumento da capacidade da frota da SATA Air Açores, com mais 100 colaboradores, a nossa companhia aérea perdeu 200 mil passageiros. São resultados desastrosos que nem a desculpa da crise justifica. Horários alterados em cima do joelho durante reuniões públicas. A ausência de orientações estratégicas, dúvidas quanto à capacidade do Governo Regional para assumir os seus compromissos financeiros para com a companhia, são exemplos de como uma gestão política da SATA conseguiu desequilibrar e desestabilizar a nossa transportadora aérea. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, a tudo isso o Governo Regional tem respondido com um ruidoso silêncio. Repito, ruidoso silêncio, só interrompido pelo seu Presidente para dizer aos açorianos que nada tinha a dizer. Na prática, o Presidente do Governo disse tratar-se de um assunto sem importância suficiente para se dar ao trabalho de explicar, pelo menos, os critérios que levaram à escolha do novo Presidente do Conselho de Administração da SATA. Por muito que custe ao Governo Regional e por muito que seja necessário mostrar quem manda, a demissão e a substituição do Presidente de uma empresa pública com a dimensão da SATA não é uma mera alteração administrativa e não pode ser tratado como um assunto que só respeita à vida interna do Partido Socialista. As dúvidas e interrogações são mais do que muitas. Quando é que foi aprovado o plano de atividades da SATA para o ano 2014? O que está a ser feito pela SATA e pelo Governo Regional para responder à necessidade de renovação da frota de longo curso? Ou a SATA não o irá fazer? Porque é que a SATA num dia diz que vai abandonar as ligações Funchal-Porto Santo porque não tinha interesse e no outro dia acabou por entregar uma proposta feita em cima do joelho e em cima da hora? Por que razão os aviões da SATA ficam parados no estacionamento do aeroporto de Ponta Delgada, enquanto a SATA assegura as ligações com aviões fretados. Se não há plano de exploração aprovado, quando prevê o governo que ele venha a ser aprovado? Encontrando-se encerradas as contas relativas ao ano passado, 2013, sabe o governo se os resultados foram positivos ou negativos e em que montante? Entende o governo regional que não tem qualquer obrigação de responder às dúvidas dos açorianos e dos partidos de oposição sobre a nossa transportadora aérea regional? Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, para o PSD, o Grupo SATA tem um papel imprescindível para a economia regional. Pode e deve dar um contributo essencial para a recuperação económica da nossa região e para a dinamização das nossas ilhas. É urgente proceder a uma descida do tarifário aéreo interilhas que fomente a circulação dos açorianos, tal como é urgente concretizar uma estratégia que permita rentabilizar o investimento recentemente feito com a aquisição da frota dos DASH. Hoje, nos Açores, vivemos no transporte aéreo um daqueles paradoxos que só encontram explicação na propaganda governamental. Preços desproporcionados, aviões novos a voar meios vazios entre as ilhas, sem que nada seja feito para que as taxas de ocupação possam melhorar. Aviões parados e abandono de rotas que são executadas ou que foram executadas no mercado concorrencial. Mais passageiros, mais receitas, é um conceito que este governo parece desconhecer, preso que está no paradoxo de que se nada fizer, tudo se resolve nada fazendo. O governo regional pode pensar que, não falando sobre os assuntos, desculpando-se com o Governo da República e com todos os problemas do mundo, consegue fugir às suas responsabilidades nos graves problemas que atravessam a região e, neste caso concreto, no setor dos transportes aéreos. Como ontem vimos aqui no debate sobre os fundos comunitários, nos Açores é preciso fazer melhor com os recursos que temos. É preciso mais trabalho, é preciso mais competência, é preciso mais bom senso, mas, sobretudo, é preciso mais ambição. Com os resultados, com os erros acumulados, a situação da SATA é complexa. Mas aqui estamos para questionar o Governo, encontrar respostas para os desafios de agora, mas, sobretudo, para corporizar o novo projeto que dê esperança aos açorianos e aos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Como sabem, cada grupo ou representação parlamentar e o Governo podem intervir nesta matéria, mas apenas uma única vez. Pergunto se há inscrições. Não havendo, o Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Senhores membros do Governo. Eu quero começar por saudar a intervenção do deputado Jorge Macedo e o conteúdo da sua declaração política, porque, ainda que eventualmente possamos ter visões diferentes daquilo que deve ser o futuro e a estratégia para a transportadora aérea regional, a verdade é que é um assunto que nos preocupa e que temos trazido aqui a debate. Aliás, promovemos recentemente, no mês passado, uma interpelação exatamente sobre a estratégia da SATA no novo paradigma para os transportes na região autónoma dos Açores. E a verdade é que, tirando o facto de ter havido uma substituição pela saída do Presidente do Conselho de Administração, a verdade é que toda a situação no grupo SATA se mantém. E mantém-se e tem-se vindo a agravar. Ontem foi a Euroatlântica que fez um Acme, antes de ontem foi a White, ou vice-versa. Entretanto, os aviões que normalmente fazem a ligação dos voos da noite para Ponta Delgada, que eram normalmente os 310 e os 310, nomeadamente por causa da questão da carga, mas a verdade é que também têm sido substituídos por 320, causando alguns problemas no escoamento da carga, designadamente do pescado fresco. Recentemente houve algumas queixas dos comerciantes relativamente a isso. E se é verdade, se é verdade que o Governo Regional tem, ainda que de forma ténue, e pouco rigorosa, tem vindo a dizer aquilo que pretende fazer com o Grupo SATA, e aqui particularmente com a SATA Internacional, a verdade é que o seu deputado, não posso deixar de expressar a minha total concordância com uma expressão que utilizou relativamente ao que tudo se vai resolver não fazendo nada. E assim é, Sr. Deputado. A verdade é essa. Estão a sair muitos trabalhadores altamente qualificados da SATA Internacional, o que coloca ou pode colocar em causa, até porque todos nós temos consciência que o recurso aos ACMIs tem a ver exatamente com a falta de tripulantes, designadamente de pilotos, porque as aeronaves estão no chão. E portanto, a questão é a seguinte: os quadros estão a sair, a dimensão da SATA e a operação da SATA Internacional vai-se reduzindo até à medida, justamente até à medida que o Governo Regional quer efetivamente. E não sei se é essa a medida que serve o interesse público da região, porque, como já aqui foi dito nesta Câmara, o mês passado, como tem sido dito na opinião pública, a SATA e o Grupo SATA e a SATA Internacional, designadamente, pode servir como um motor económico e financeiro para a região. Não só no serviço a que está obrigado pelo serviço público que presta, mas, sobretudo, trazendo e transportando turistas, pessoas, facilitando a mobilidade também das açorianas e açorianos. A verdade é que o Governo Regional está, na minha opinião, a deixar cair a SATA Internacional para uma operação residual. E até podemos considerar apenas isso, que é uma versão minimalista da SATA Internacional. Mas com essa versão minimalista, então, o Governo Regional terá de assumir os custos que tem uma versão minimalista para a SATA Internacional. Porque, certamente, uma empresa a funcionar como o Governo Regional a está a desenhar, nunca poderá ter resultados positivos, Sr. Deputado. Nunca poderá. Aliás, eu, o mês passado, quando estava aqui a defender que, estando a SATA Internacional e a dimensão da SATA, que a SATA Internacional tomou, mal ou bem, mas que tomou, devia a SATA Internacional, já que está no transporte aéreo, ir para o mercado e fazer aquilo que lhe compete, que é pôr os aviões a voar.
Agradeço,
porque os aviões
que termine,
no chão,
senhor deputado,
não ganham dinheiro, perdem dinheiro. Aliás, nessa altura, em à parte, o deputado Artur Lima dizia-me que isto era conversa de capitalista. Até pode ser. Mas nós temos aquela empresa, não é para perder dinheiro. É para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro. E é isso que o Governo Regional não está a fazer. O Governo Regional está a deixar cair a empresa, a reduzi-la a um modelo minimalista, mas então que assuma os custos que isso tem para a região. E que não são só,
deputado,
eu vou já terminar, senhora Presidente, não é só não é só o problema dos pilotos, é o problema que se, vão-se acabar por se ir embora, o mercado está completamente aberto e eles vão-se embora, têm lugar em qualquer lado do mundo. O problema não é esse. O problema é que com a diminuição da atividade da SATA vai haver outros trabalhadores que estão diretamente empregados na empresa que vão perder o seu emprego e há muita atividade que gira à volta da transportadora aérea regional que vai deixar também de, portanto, os chamados postos de trabalho indiretos que vão também cair. E é isso que nos
senhor
preocupa.
Deputado,
muito
tem
obrigado,
terminar.
Senhora Presidente. Muito obrigado pela sua tolerância.
Obrigada, Senhor Deputado. Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, eu só tenho 40 segundos, mas é o suficiente para fazer uma pergunta que se impõe, tendo em conta a atual conjuntura. É que o Governo não pode deixar de responder nesta Câmara a uma questão da maior atualidade e que urge esclarecer convenientemente. E a questão é quais são as razões que explicam o pedido de demissão do Dr. Gomes de Menezes, Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA. Esta resposta tem que ser dada.
Não, senhor.
Obrigada, Senhor Deputado. Senhor Deputado Miguel Costa tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo. Há aqui um assunto que veio a debate por esta declaração política do PSD e que é estratégico, ou seja, a SATA. A SATA é estratégica para os Açores e para os açorianos. Serve exatamente para garantir a mobilidade dos Açores e há um objetivo claro aqui, que é a redução dos custos associados a esse transporte, que é essencial para os Açores e para os açorianos. Há também aqui princípios básicos que têm a ver com as rotas que são deficitárias e que já foi amplamente explicado aqui nesta casa e que todas as rotas que não dão lucro e que não trazem nenhum benefício para os açorianos devem ser abolidas. E, portanto, esse também é um assunto que acho que está encerrado. E depois, esta declaração política do PSD é completamente despropositada e é mais do mesmo. Aliás, é mais um motivo de riso, que é aquilo que o PSD, nesta casa, sabe fazer melhor que ninguém. E é exatamente quando o PSD vem com críticas constantes e repetidas à gestão desta empresa estratégica para os Açores e, ao mesmo tempo, vem dizer que é preciso baixar para tarifas aéreas interilhas e não apresenta um único critério para que isso aconteça. Como é que o senhor faz isso? Como é que os senhores fazem isso? Até hoje continuamos à espera, porque nós, ao contrário dos senhores, continuamos à procura das soluções. Pior ainda, não, se calhar o senhor, junto do seu Governo da República, devia fazer mais algum esforço. Pior ainda é que os senhores vêm para aqui com uma preocupação no que diz respeito a mudanças de gestores, que é um acontecimento completamente natural. E acontece em todas as empresas. Acontece em todas as empresas. Só não pode acontecer nesta, provavelmente. Mas já aqui, objetivamente, que reconhecer o esforço do anterior Presidente, que pede a demissão por razões pessoais e há que respeitá-las, que é o esforço do anterior Presidente, o trabalho desenvolvido e dedicado aos Açores e aos açorianos. E há aqui também que confiar na nova administração, que tem um desafio pela frente, complexo, num mercado que é complexo por natureza. E este é mais um setor, este é o setor que não faz, ou melhor, este é um setor, Sr. Deputado Jorge Macedo, que não se faz com política especulativa, cavalgando em demagogias como os senhores fazem, como mais ninguém sabe fazer, e contributos zero. É sim um sector que exige constantes soluções e são essas que o PS Açores, este grupo parlamentar e os Açores estão e estarão sempre concentrados.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vejo que hoje alguns se juntam à crítica que o CDS faz há anos. E devo felicitar o Sr. Deputado Jorge Macedo pela sua intervenção, muito oportuna, que trouxe aqui ao Parlamento. Senhora Presidente, eu queria, o Sr. Deputado Bruno da Costa fica sempre muito entusiasmado quando eu falo, é costumeiro, mas pronto, pode-se entusiasmar. Bem-vindos ao clube que hoje em dia reconhecem, não é a SAT, devia ser um ativo estratégico para servir os Açores. Devia ser e não é. Devia ser e não é. Porque falou-se em rotas, mas quando se cria uma rota, não se faz um estudo de mercado para perceber qual é a potencialidade dessa rota? Não. Cria-se uma rota num ano e fecha-se no outro, porque deu 6 milhões de prejuízo. Não há competência política na gestão da SATA. Política na gestão da SATA. Tira-se um e põe-se o comissário, que já estava a estagiar há um ano na SATA, é promovido a presidente do Conselho de Administração. É promovido o comissário que veio, o comissário que veio do continente fazer o estágio durante um ano, foi aprovado politicamente pelo governo, é promovido a presidente do Conselho de Administração. Quer-se saber qual é a dívida da SATA, Sr. Secretário Regional? Qual é a dívida do Grupo SATA? Qual é a estratégia da SATA para os aviões de longo curso? Qual é a estratégia da SATA para o longo curso? Qual é a estratégia da SATA para o médio curso? E qual é a estratégia da SATA para a SATA, Air Açores e para as viagens de Interilhas? Aqui nesta casa, critiquei a aquisição dos 10-400 e a composição daquela frota megalómana. 4.400 e 2.200. Megalómano. Quando devia ter sido exatamente ao contrário. Ninguém me deu razão. Hoje parece que já me dão razão. E a pergunta que eu faço é, os tais aviões muito eficientes que os senhores compraram, em que é que se traduziu na baixa das tarifas aéreas para os açorianos? E o senhor secretário vai dizer também quanto é que a SATA Air Açores leva do orçamento regional? Quanto é que o Grupo SATA é financiado para o Orçamento Regional? E já que fazem tão bem contas, Sr. Secretário, que tem o número de passageiros à unidade, diga-me quanto é que cada passagem aérea leva do Orçamento Regional. Ou seja, se eu pago entre a Horta e a Terceira 160 euros, quanto é que a SATA leva a mais do Orçamento Regional nesta ligação? Ou entre a Terceira e Ponta Delgada, ou entre Ponta Delgada e os Flores. Quanto é, Sr. Secretário? Quanto é que se anda a subsidiar uma empresa que discrimina trabalhadores? Que trata de uma maneira em Ponta Delgada e noutra maneira na Terceira? Quanto é que se paga uma empresa que discrimina açorianos? Que tem açorianos de primeira e de segunda? Quanto é que se paga, Sr. Secretário? Quando é que acaba com isso? Quando é que a SATA vai ser posta verdadeiramente como uma estratégia de desenvolvimento de coesão social e territorial dos açorianos? Quando é que a SATA vai servir todos os açorianos em pé de igualdade? E os senhores, ainda há um bocado, ouvimos aqui criticar a direita, ferozmente, pelo Sr. Deputado Humberto Messias. Mas eu ouvi pelo Sr. Deputado Miguel Costa que, afinal de contas, não podemos servir todos, temos uma redução de custos na empresa, Sr. Deputado. Mas é o socialismo a impor austeridade, medidas de austeridade, contenção de custos? É o socialismo, Sr. Secretário? Qual redução de custos? Qual redução de custos, Sr. Secretário? E ouvimos também aqui, já a Vossa Excelência dizer em intervenções passadas, que a SATA não pode servir os açorianos de maneira igual, que não faz esmolas. Sr. Secretário, quando é que a SATA vai servir todos os açorianos em pé de igualdade? quando é que eu vou poder ir ao Funchal, nas mesmas, quando é que os açorianos podem todos ir ao Funchal, numa rota de serviço público, nas mesmas condições de que um açoriano residente em São Miguel? Já lhe perguntei isso dezenas de vezes, é uma dezena e mais uma que lhe volto a perguntar. Porque é que eu, para ir ao Funchal, pago o dobro de um que é esse, Sr. Secretário? Tem que explicar isso. A SATA, da maneira que está, não serve. A SATA apenas serve os interesses políticos do Governo Regional dos Açores, que se escusa a dar explicações. Portanto, Sr. Secretário, dívida da SATA, estratégia de médio curso, estratégia de longo curso, estratégia para as viagens interilhas, isso é fundamental saber-se e, sobretudo, o que é o futuro da SATA, Sr. Secretário Regional.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Srs. Membros do Governo, antes de mais, é sempre um desafio falar sobre a SATA, como já se percebeu. A SATA é a companhia aérea da região. A SATA tem um objeto social claro e objetivo, que é servir os Açores e servir os açorianos. E o Governo dos Açores, enquanto representante dos verdadeiros acionistas, que são todos os açorianos, dá as indicações que o acionista tem que dar à SATA. Naturalmente, não cabe aos acionistas de nenhuma empresa e da SATA, por maioria de razão, interferir na sua gestão operacional. Há questões operacionais que devem ser tratadas no âmbito da gestão operacional e da gestão da empresa. E há um princípio que o acionista tem que transmitir a todas as empresas públicas da região, que é a destas empresas serem eficientes. Por isso não percebo porque é que se olha com espanto quando se fala na redução de custos. A eficiência, nomeadamente a eficiência operacional, está intimamente ligada à redução desses mesmos custos e é algo que nos devemos orgulhar e devemos primar para que assim aconteça. Em relação a questões que foram aqui levantadas, nomeadamente de natureza laboral, de grande hostilidade, Sr. Deputado Jorge Macedo, mas quem é que impôs a todos os trabalhadores portugueses estas medidas que levam a criar a insatisfação junto dos trabalhadores? Não foi o Governo dos Açores, certamente. O Governo dos Açores primou por dar indicações ao Conselho de Administração da SATA, como de todas as empresas públicas, para que dentro daquilo que é a legalidade encontrassem soluções que amenizassem os impactos negativos da política que foi imposta pelo Governo da República. Fala-se igualmente na perca de passageiros. 200 mil passageiros foi aquele número que o senhor deputado Jorge Macedo tanto escreveu no seu artigo como referiu aqui no plenário. Sr. Deputado, e onde é que está a perca desses passageiros? Quais são as rotas onde se verificou a perca desses passageiros? Todos nós sabemos de que é que estamos a falar, todos nós sabemos de onde é que vem a perca destes passageiros. E a estratégia que está definida como orientação do acionista para a SATA é muito clara e que já tive a oportunidade de referir no anterior plenário. A SATA tem que ser um instrumento ao serviço dos Açores e dos açorianos. Os Açores têm que ter a centralidade na sua operação entre a Europa e a América. E é neste sentido que foram reforçadas as ligações ao continente norte-americano. Eu posso lhes dizer que, fruto desse aumento de conectividade com os Estados Unidos e o Canadá, se verificou um incremento no número de passageiros, de passagens compradas, de 40% para os Estados Unidos e cerca de 60% para o Canadá. E esta é uma estratégia clara, esta é uma estratégia objetiva. E em relação àquilo que foi dito ao Sr. Deputado, os conselhos de administração nas empresas existem para definir o que deve ser feito dentro da empresa, dentro da organização, Nós devemos ter todo o respeito por aqueles que desempenharam as suas funções e devemos olhar para a frente. E é o futuro que deve ser olhado com muita atenção, porque temos grandes desafios. Todos nós sabemos que o ano de 2013 não foi um ano fácil. Não, foi um ano com grandes dificuldades. Foi um ano em que foi necessário desenvolver um conjunto de ações que, para dar resposta às dificuldades que foram impostas. Mas mais importante do que o passado é o futuro. E, neste sentido, o que é, em primeiro lugar, gostaria de comunicar a todos os seus deputados que já no decorrer da próxima semana irá tomar posse o novo Conselho de Administração da SATA, que será presidido, como também já é público, pelo Dr. Luís Parreirão, do qual farão parte igualmente o Dr. Francisco Franco, que é uma pessoa com grande experiência em toda a área financeira, o engenheiro Francisco Gil, que irá assumir e continuar a assumir as funções na área comercial, a doutora Isabel Barata na área dos recursos humanos, e que este Conselho de Administração será reforçado com o engenheiro João Betancourt Soares, que tem uma vasta experiência na área da aviação civil, era diretor até à presente data de Engenharia e Manutenção da Portugália, uma pessoa dos Açores, uma pessoa que conhece os Açores, com uma grande componente técnica que irá possibilitar que a SATA fique habilitada a responder aos desafios que tem para o futuro, que são grandes desafios, nomeadamente tendo uma estratégia adotada para o novo cenário no âmbito de novas obrigações de serviço público e continuar a desenvolver os Açores como uma plataforma de ligação entre a Europa e a América do Norte. É este o caminho que nós queremos seguir. É este o caminho que o acionista tem a obrigação de dizer à SATA, como às outras empresas públicas, para seguirem. Aos seus deputados, em relação à frota de longo custo, eu não vou aqui discutir aviões, porque não, eu não tenho competência técnica para o fazer. Se os senhores têm, eu não tenho. A renovação da frota será feita diante de determinados parâmetros que terão que ser avaliados no âmbito do Conselho de Administração da SATA. E a indicação que o acionista dá é que essa renovação da frota deve ser feita de forma a que se possa responder àquilo que são as necessidades dos clientes da SATA, que são em grande parte os próprios acionistas da SATA. Em relação ao custo das viagens que o Sr. Deputado Artur Lima falou. Ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado esteve presente nesta Câmara na aprovação do Plano de Orçamento para 2014. Sabe perfeitamente qual é o montante que é transferido para a SATA. E também, como sabe, o financiamento que é as verbas que são transferidas para a SATA e Açores nada tem a ver com o custo por rota. É um custo por déficit de exploração, que é isto que está nas obrigações de serviço público. Portanto, Sr. Deputado, julgo que fui suficientemente claro para responder à sua pergunta. É evidente que a estratégia passa, e como disse o Sr. Deputado Jorge Macedo, por ter mais passageiros. Mas não é mais passageiros, mais receitas, Sr. Deputado. É mais passageiros, mais rentabilidade. É esta a diferença de visão que nós temos relativamente às empresas. Não nos basta faturar muito, nós temos que faturar e criar valor. Naturalmente que o essencial aqui é criar valor para a região, com um serviço de qualidade para os açorianos e com um serviço que possibilite a canalização de fluxos turísticos para a região também, que possibilite esse incremento nos fluxos para a região e que sirva a região no pressuposto de termos aqui uma verdadeira plataforma de ligação entre a Europa e a América do Norte. Muito obrigado.
Zero respostas, Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Obrigado, Senhoras e Senhoras Deputadas, Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. Vou começar por falar, aliás, vou-me limitar a minha intervenção àquele que é um dos grandes orgulhos da SATA, a sua política de recursos humanos. Devo salientar que a SATA, se calhar, é uma das únicas empresas que promove o trabalho temporário e o trabalho temporário encapotado de trabalho definitivo. Estou-me a referir a trabalhadores alegadamente temporários que servem a SATA durante 6 meses, que não são mais do que 8 meses, contarmos com os meses de férias. Trata-se de um contingente que a SATA tem sempre à sua disposição de trabalhadores que servem para tudo e que até têm uma carreira própria. Aliás, como aqui já foi dito, a SATA não pode ter açorianos, não pode ter nos seus clientes açorianos de primeira e açorianos de segunda, assim como também não pode ter trabalhadores de primeira e de segunda, porque existem duas carreiras paralelas na SATA. A carreira daquele dos trabalhadores que estão e bem integrados ao serviço da SATA e uma carreira daqueles que são facilmente descartáveis. Aliás, temos trabalhadores nesta situação, por vezes, ao longo de 6, 7, 8, e até tenho notícia de trabalhadores que se mantêm durante 10 anos nesse esquema. Num esquema que considera uma tabela salarial própria, com alegadas progressões na carreira. Progressões na carreira traduzidas numa política de escalonamento que atende à chamada de trabalhadores para pseudo-trabalho temporário, conforme a sua antiguidade neste contingente de trabalhadores temporários. Gostaria de saber se o seu secretário estaria disponível para... Já não poderá responder, não é? Mas pronto, fica a dúvida no ar se a SATA poderia, de alguma forma, arranjar forma de integrar alguns destes trabalhadores temporários. Penso que era muito importante, porque senão teremos uma empresa que trabalha com mão de obra descartável e não é isso que desejamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluídas as intervenções, para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Secretário Regional de Transportes e Turismo, Turismo e Transportes, Vítor Fraga, eu e o PSD têm que reconhecer uma competência sua, que é que Vossa Excelência consegue falar durante 7 minutos sem dizer coisa nenhuma e sem responder a nenhuma das questões colocadas pelos partidos da oposição. Era muito mais claro e acutilante quando, em 5 de novembro de 2010, referiu o seguinte: a democracia tem destas coisas. Nos últimos 15 anos, Portugal foi governado por incompetentes em quem não votei, mas vou ter de pagar a sua incompetência. Senhor Secretário Regional de Turismo e Transportes, o PSD colocou neste debate diversas questões que Vossa Excelência teve o condão de continuar a não responder. Tem em sua posse o plano de atividades da SATA para este ano. Perguntamos quando é que Vossa Excelência iria aprová-lo. Não tivemos resposta. Perguntamos, que tem também em sua posse, o que está a ser feito para responder ao plano que a SATA já lhe apresentou para a renovação da frota de longo curso. Voltou a não responder. Perguntamos, e tem em sua posse, quando é que o Governo prevê aprovar o plano de exploração. E perguntamos ainda quais são os valores positivos ou negativos dos resultados das contas para 2013 da SATA, e Vossa Excelência também não respondeu. Mas escuda-se no velho argumento de que nós não nos ingerimos na gestão corrente da SATA. Ó, Sr. Secretário, o Presidente do Conselho de Administração da SATA, Gomes de Menezes, saiu e bateu com a porta porque o senhor saiu da SATA para o Governo e queria continuar a mandar no dia-a-dia da SATA. Isso é público, notório e reconhecido. Mas depois não se ingere nos assuntos internos do dia-a-dia da SATA. Mas todas as vezes que é para anunciar uma nova rota, o Governo Regional se não está a anunciar, está logo na primeira fila. Sempre que é para alterar horários que eventualmente possam ser denunciados por açorianos ou nesta casa, Vossa Excelência, aqui mesmo, ingerindo-se nos assuntos operacionais e de gestão corrente da SATA, manda alterá-los. E quando é para anunciar a compra de aviões para a renovação da frota, é o Governo, não foi Vossa Excelência, não estava no Governo, é sempre o Governo, na altura o seu Secretário Regional de Economia, agora atual Presidente do Governo Regional, o primeiro da fila a anunciar quais são os aviões que vão ser, que vão equipar a nova frota da SATA. Mas, eu não vou dizer e repetir aquilo que já disse várias vezes. Foi Vossa Excelência também que disse que o navio Atlântida chegava no dia 13 de maio ao lado do Conselho de Administração da Atlantic Line e o Atlântida afundou-se na quinta-feira santa seguinte. Senhor Presidente e Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e Membros do Governo, quanto à questão da perda de 200 mil passageiros, o argumento da crise, eu escrevi isso no texto, já à espera que Vossa Excelência ia dizer isso, o argumento da crise não cola, vou-te explicar porquê. É porque a SATA perde 14% de passageiros. E sabe qual foi a redução de passageiros dos aeroportos dos Açores? 3,4%. Ou seja, a SATA consegue quase quintuplicar o número de passageiros reduzidos nos aeroportos dos Açores. Onde é que a SATA perdeu passageiros? Foi nos regimes concorrenciais, nas rotas concorrenciais, fora dos Açores. Foi aí que a SATA perdeu competitividade e perdeu passageiros. Senhor Secretário, eu vou terminar dizendo-lhe que este debate também serviu para outra coisa. Eu comecei o debate, comecei a intervenção sensivelmente às 12h35 e às 12h43 o GACS colocou uma nota a anunciar a nova composição do Conselho de Administração. Que mais não seja... Que mais não seja por isso, serviu para clarificar uma coisa que Vossa Excelência, Senhor Presidente do Governo, dizia que não era nada consigo, mas afinal era consigo, porque o GACS depende diretamente da Presidência do Governo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa, e com a amizade e deferência que lhe tenho, só tenho que lhe colocar uma questão, não lhe posso colocar uma questão, tenho que fazer uma observação relativamente àquilo que disse. Sendo minimamente cordato e tendo cumprido as regras parlamentares. Não é correto dizer-se que, não é razoável admitir-se que uma passagem de um qualquer gateway dos Açores, vou utilizar Ponta Delgada para Lisboa ou Porto, possa custar 88 euros como tarifa promocional, ou 134 euros como é a proposta da revisão da obrigação de serviço público, quando uma passagem de um Florentino, Flores, Ponta Delgada, Flores, custa 150 euros ou mais. Não é razoável que isso aconteça. E não basta dizer
agradeço,
que se vai
termino,
fazer, já
senhor
termino,
deputado.
Senhor Presidente, já termino mesmo, e não basta dizer que se vai fazer, é preciso fazer mesmo, porque neste momento os Açores estão altamente penalizados, não só pelos preços exorbitantes das passagens com o exterior, mas também com os preços elevadíssimos, exorbitantes das tarifas no Interilhas que a SATA pratica. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Encerramos por agora os nossos trabalhos. Regressamos às 15 com a agenda.